Dicas de Cinema, com Marlen Machado.
Hoje nós temos a coluna do Marlen Machado. Hoje a coluna é especial por vários motivos. O Marlen tem uma longa jornada aqui que ele vai conversar com a gente, mas um dos motivos que a coluna é especial hoje é que, além de ser o dia da coluna do Marlen, hoje é aniversário do Marlen. Então, parabéns, Marlen!
Obrigado, Felipe. Obrigado, ouvintes.
Fizemos um parabéns ao vivo aqui para o Marlen Machado. Então, esse é o primeiro motivo que a coluna é especial hoje. Segundo motivo, temos muitas estreias. Vamos falar dessas estreias. E o que eu venho falando, Marlen, desde o começo do nosso jornal, hoje a gente tem aquele esquenta para o Oscar, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar as principais apostas para o Oscar nesse domingo. Marlen, vamos começar, então, primeiro com as estreias, né? Primeira estreia, Garra de Ferro.
Garra de Ferro é baseado numa história real, a história da família von Erich, uma família que reinou no universo da luta livre nos Estados Unidos do final dos anos 70 até boa parte dos anos 80. Começou com o próprio Fritz, o pai, né, o patriarca dessa família. Ele teve 4 filhos e treinou esses 4 filhos para luta livre. E quando ele se aposenta e passa a cuidar do treinamento dos filhos, os filhos começam a lutar e a ganhar prêmios. Só que a história dessa família sempre foi rodeada por algo que eles classificavam como uma espécie assim de maldição, uma grande tragédia, ou algumas tragédias que vão ocorrendo ao longo dos anos com essa família. O filme trata como subtexto dessa dita maldição trágica que a família carrega, mas também ressalta o esforço, o empenho de todos eles nas lutas, na preparação para elas, mas fica como mensagem mais forte a questão de relacionamentos abusivos, né? Que no caso dessa família em particular, é algo muito forte e que está na essência de tudo de errado, de ruim que aconteceu com ela.
Vamos para a segunda estreia, Apaixonada.
Apaixonada é uma comédia romântica nacional, estrelada pela Giovanna Antonelli, que é uma mulher que chega na dita meia-idade, ela está com seus 40 anos e sofre um duplo baque. Ela vê a filha ir embora de casa para fazer um curso superior no exterior e, junto com isso, o marido dela pede o divórcio. Então, bem naquele momento onde normalmente as pessoas reavaliam as suas decisões, essa fase da chamada meia-idade, o que fiz de certo, o que fiz de errado, como posso melhorar daqui para frente, ela se encontra nesse momento bem delicado e perde completamente o rumo por conta disso. Cabe a ela agora tentar se reinventar, se redescobrir. É um filme que lida muito com essa questão do autoconhecimento e aborda isso de maneira leve, com muito bom humor, inclusive com a quebra da quarta parede, que é quando o ator ou a atriz olha para a câmera e conversa com o público, no caso aqui, a Bia, a personagem da Giovanna Antonelli, faz bastante isso, olhando para a gente e conversando conosco. E isso cria um envolvimento bem forte. E a lição do filme dele é que, muitas vezes, o que a gente precisa é algo bem simples, que muitas vezes está ao nosso alcance, à nossa vista, mas por conta de uma série de razões do dia a dia, da nossa rotina, a gente não percebe.
Marlen, a gente vai agora para 2 documentários, começando com um que é bastante forte, que é 20 Dias em Mariupol.
20 Dias em Mariupol é um documentário da Ucrânia. Ele concorre nesse domingo ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem e é desde já o mais forte candidato nessa categoria. É um filme que se baseia numa longa reportagem que o repórter Mstislav Chernov, que é um repórter da agência de notícias Associated Press, estava fazendo lá em Mariupol, que é uma cidade portuária que fica no norte da Ucrânia, justamente naquele mês de fevereiro de 2022, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então, ele começa a documentar esses primeiros 20 dias que dão título ao documentário, e o que ele vai documentando e enviando de maneiras as mais elaboradas possíveis para conseguir fazer com que as imagens, o que ele captura com a lente dele, chegue até o escritório da Associated Press, vai completamente na linha oposta ao documentário não, aos relatórios, os relatos oficiais do governo russo. Então, o filme faz esse contraponto entre as duas imagens mostradas, e no caso desse repórter, que é o diretor também do filme, o Mitzlav Chernov, ele enfrenta dois problemas, né? Durante a cobertura desses ataques, né, ele corre o risco de vida por conta dos ataques, né? Ele está lá em loco acompanhando tudo, e ele também tem um risco adicional, ele corre o risco de ser descoberto pelos soldados russos, pelo que ele está fazendo, e ele tenta também encontrar uma saída para que ele salve a própria vida. Então, esse documentário transita por essa linha tênue e reforça justamente a barbaridade que tem sido essa guerra, que já dura mais de 2 anos. Esse é o 20 dias em Mariupol, como o próprio título já adianta, os primeiros 20 dias do ataque russo à Ucrânia, especificamente a essa importante cidade portuária.
Temos mais um documentário, As Quatro Filhas de Olfa.
Esse documentário da mesma, ele vem da Rússia, ele também concorre ao na categoria de melhor documentário. A diretora, a Kul Ben-Hania, ela já havia concorrido ao Oscar 3 anos atrás, na verdade, com o filme O Homem que Vendeu Sua Pele, que faz uma abordagem parecida com a desse filme, uma espécie assim de docodrama. Aqui, essa estrutura é muito mais visível, porque você tem elementos ficcionais que são utilizados pela diretora, junto com depoimentos reais. A Alfa, do título, ela tem quatro filhas. Você vê a Alfa com as suas filhas mais novas, e o empenho dela é em reencontrar as duas filhas mais velhas que sumiram. E aí você vê as reais Alfa com as duas filhas caçulas, e duas atrizes interpretando as irmãs mais velhas que sumiram. E é justamente essa história, essa busca de uma mãe por suas filhas que a gente acompanha nesse impactante documentário.
Mais uma estreia da semana, a Sala dos Professores.
Sala dos Professores também concorre ao Oscar nesse domingo, na categoria de melhor filme internacional, é o representante da Alemanha. Uma coisa bem curiosa, né? Aliás, não só nessa categoria, mas especialmente nessa categoria de filme internacional, os cinco filmes que foram indicados são todos muito bons. Não seria injusto de forma alguma se qualquer um deles ganhasse. Seria mais do que merecida a premiação. E claro, isso vale para a Sala dos Professores, que começa mostrando a rotina de uma escola onde alguns furtos vêm acontecendo, alguns roubos, e não se sabe direito quem nem por quê, e a direção da escola toma algumas atitudes até condenáveis para tentar reprimir e descobrir o autor ou autora desses roubos, inclusive fazendo pressão psicológica junto aos alunos. E uma professora que trabalha relativamente há pouco tempo nessa escola, a Carla, que é professora de matemática, ela um dia deixa o casaco dela na frente do computador e vai fazer alguma coisa. A câmera do computador estava ligada, E ela grava alguém pegando a carteira dela, que estava no casaco, e tirando dinheiro, né? Roubando dinheiro dela. Só que ela não vê o rosto dessa pessoa, ela vê apenas um pedaço da roupa dessa pessoa. E isso levanta a suspeita dela, ela é uma pessoa muito ética, só que essa descoberta dela termina provocando uma série de eventos, né, que fogem completamente. Olha, e é em cima dessa tensa realidade que, em alguma medida, é muito comum em muitos lugares, né, que o filme trabalha. A história toda se concentra basicamente dentro dessa escola, mas é um clima tenso, um filme que dura pouco mais de 1 hora e meia, mas que você não consegue desgrudar o olho um minuto sequer. Essa é a sala dos professores.
Agora vamos fazer um especial do Oscar, vamos falar das expectativas, como deve ser a cerimônia nesse domingo. Oscar, eu ia falar Oscar, Marden, dá para fazer algumas apostas aí? Quem deve se dar bem nesse domingo? Às vezes acaba tendo alguma surpresa, né? Mas dá para ter alguns caminhos aí, até baseado em outras premiações, né?
Pois é, Felipe, mas esse ano tudo conspira a favor de Oppenheimer, que recebeu o maior número de indicações, 13 no total, e deve se sagrar o grande vencedor do Oscar desse ano. Deve levar pelo menos 7 estatuetas, né? É, melhor filme, é muito difícil ganhar.
Marde, a gente vai desligar rapidinho e reconectar, que agora ficou um pouco ruim a ligação. Vamos tentar novamente. O Marde está falando então das expectativas para o Oscar. O Oscar é nesse domingo. A gente tem o Oppenheimer como principal favorito, como o Marden falou, inclusive para melhor filme. Oppenheimer que está disponível nesse momento nas plataformas de compra e aluguel digital. Marde, a gente desligou e ligou de novo para ver se melhora a conexão. Estava falando que é o grande favorito, né?
Sim, o Oppenheimer deve ganhar, acredito, pelo menos 7 estatuetas, filme, direção para o Christopher Nolan, melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr., melhor ator principal para o Cillian Murphy, melhor trilha sonora, melhor fotografia. É muito difícil que esses prêmios não sejam dados ao Oppenheimer. Na categoria de melhor ator, se eventualmente o Cillian Murphy não ganhar, o que é bem difícil, o único ator que tem chance de tomar esse Oscar dele é o Paul Giamatti pelo filme Os Rejeitados. Na categoria de melhor atriz, desde o início das premiações de cinema deste ano, duas atrizes vêm dividindo os prêmios: a Emma Stone por Pobres Criaturas e a Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores. Para essa disputa de domingo, Lily Gladstone leva uma pequena vantagem, mas o Oscar não sairá de uma dessas duas. Ou vai dar a Lily Gladstone, que é a favorita, ou a Emma Stone por Pobres Criaturas. Melhor atriz coadjuvante, ninguém toma esse Oscar da Divine Joy Randolph, do filme Os Rejeitados. Esse está garantido. Na parte de roteiro, a coisa se complica um pouco mais. Roteiro original, quem está com maior chance de levar o prêmio é a Justine Triet pelo filme Anatomia de uma Queda. Filme francês que concorre em outras 4 categorias, dificilmente sairá do Oscar sem um prêmio e mais provável é que leve o roteiro original. Em roteiro adaptado, a disputa está muito equilibrada, mas quem hoje leva uma pequena vantagem é o Cord Jefferson, que dirigiu e também adaptou o roteiro de Ficção Americana, que entrou sem alarde nenhum semana passada na grade do Amazon Prime Video. Agora, as demais categorias, não, algumas, como eu disse, filme internacional, Qualquer um dos cinco, eu, Capitão da Itália, Dias Perfeitos do Japão, Sociedade da Neve da Espanha, Sala dos Professores da Alemanha ou Zona de Interesse da Inglaterra, os cinco são fabulosos, qualquer um deles mereceria o prêmio. Mas quem leva uma pequena vantagem sobre todos é o Zona de Interesse, dirigido pelo Jonathan Glazer, o representante da Inglaterra. Em animação, a disputa vai ser entre dois grandes filmes. Sem questionar também a qualidade dos outros três, é uma disputa bem equilibrada também. Mas é muito difícil que esse Oscar de animação não seja dado a O Menino e a Garça, do Miyazaki, ou ao Homem-Aranha através do Aranha-Verso. O Homem-Aranha através do Aranha-Verso leva uma pequena vantagem pelo fato de o primeiro filme dessa trilogia ter ganho o Oscar de animação em 2020. E como esse filme expande tudo aquilo que foi mostrado no primeiro filme, há uma tendência de ele repetir a façanha. Mas o nome aqui, ainda mais nesse, que promete ser o último filme da carreira desse importante diretor de animação, pesa bastante, o que fortalece O Menino e a Garça. Mas será um desses dois, Menino e a Garça ou Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Documentário, como eu falei no comentário no bloco anterior, mais forte nessa categoria é 20 dias em Mariupol. E aí a gente chega às demais categorias, é bem provável que seja o Oscar para Barbie, que realmente tem um empenho, um capricho muito grande nos figurinos. Maquiagem e cabelo, o melhor dos cinco que estão disputando é Maestro, e é provável que talvez seja o único Oscar que o filme leve. Desenho de produção, quem leva uma pequena vantagem, porque a academia tem uma predileção por filmes de época, é o Pobres Criaturas. Som, eu já falei, o Oppenheimer é o grande favorito, assim como em montagem e em fotografia. Melhores efeitos especiais, eu particularmente torço pelo Godzilla Minus One. Mas ele leva uma desvantagem por ser o único filme não americano na disputa. Mas se prevalecer a qualidade, a originalidade, a criatividade dos efeitos, esse prêmio deveria ir para o Godzilla Minus One, que faz um trabalho espetacular. São essas as apostas, Felipe. Vamos ver domingo quem é que efetivamente vai para casa.
A gente vê no domingo, semana que vem a gente volta aqui para ver se as apostas do Marden deram certo. Muito obrigado pela coluna mais longa, mais especial hoje. Um parabéns para o Marden, que foi aniversário dele. E assim nós fechamos o CBN Curitiba, segunda edição.